Muito bem, chegou a hora da gente falar do preço da soja, da evolução das cotações, o que a gente pode esperar, principalmente em termos de oferta e demanda e como isso pode afetar aí na formação dos preços do grão. Hoje em Chicago, mais um dia positivo. Altas em média aí de 2 pontos nos principais vencimentos. Obviamente, a gente já viu sessão com altas mais significativas aí nos últimos dias. No entanto, ainda assim positivo e ainda assim segurando o patamar dos 9,50 para o novembro. Hoje fechou a 9,54 dólares por bushel. Como é que a gente entende esse mercado em Chicago? Quais são as perspectivas? O que pode acontecer daqui para frente? Quem analisa para a gente é Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui o Kogo com a gente. Seja bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Patamar de 9,50 consolidado, Kogo, lá em Chicago?
Nossa, obrigado pelo convite novamente, Alex. Não podemos afirmar que está consolidado, porque os problemas que geraram essa alta, e não só os problemas, mas também os fatores positivos que geraram, que no caso seria o aumento das importações parte da China, e do lado negativo para os americanos, que é as possíveis perdas em função de estresse climático, esse período de seca, e também das tempestades que atingiram o Corn Belt, está em aberto, porque vamos esperar o próximo relatório do SDA, se vai ou não colocar alguma perda já, tanto para soja como para milho, se vai aguardar um pouco mais, se vai seguir os números da ProFarm Tour, né, que já aponta aí um número menor de produtividade, se vai ser mais conservador. O mercado já trabalha antes, já vai precificando, já vai moldando um novo preço, né? As previsões parece que indicam que as chuvas deverão voltar, né? Então, a gente não está aqui pensando aqui numa grande quebra de safra, mas a gente já está pensando aqui que tem regiões que estão apresentando um cenário de perda de potencial produtivo. É isso. E isso para o mercado é altista, junto com as compras chinesas é altista. Há 11 meses sem quebrar a barreira dos 9 dólares por bushel, agora 9,50 por bushel, e a coisa está andando no mercado firme, ganho acumulado de 5,4% em 6 pregões e não perdeu fôlego, né? Então, estamos com preços firmes, né?
Agora, você acha que então tem a possibilidade de continuar subindo, Kogo, em plena entrada da safra americana?
Sim, coisa que a gente já viu várias vezes acontecer, não teria nenhuma novidade, né? Em plena entrada da safra norte-americana, porque o mercado vai contabilizar a questão do tamanho de safra, de estoque, exportação maior, deve confirmar a expectativa de exportar mais soja americana na próxima temporada, então os estoques de passagem menores, tudo isso está no radar, isso tudo está prestes a tomar forma.
E esse boletim, esse relatório do USDA, agora do início de setembro, vai ser importante, então, pelo que você está dizendo?
Pode ser importante se eles realmente já começarem, né, a computar isso na estatística. Uma coisa é certa que eles já devem computar, que é um aumento de exportação. Então, acho que isso, ou reforçar que vai ter um aumento de exportação. Então, isso é bom para o mercado, porque mantém aquele cenário que já vinha ali lá do outro relatório, de um estoque de passagem que não vai crescer nos Estados Unidos. Ele poderia crescer se houvesse um reajuste da safra para cima. Como isso não vai acontecer, ou eles mantêm igual, ou eles diminuem, sinal de que exportação maior deve gerar um estoque de passagem menor. Isso, o estoque de passagem menor é tão importante quanto mexendo no número da safra, né? Então, pode mexer para cima novamente. Claro que o mercado já precificou um pedaço disso, né? Mas aí isso vai ser importante, sim. Combinado com o Brasil já aí praticamente sem soja, né? Ou não sei, ou talvez não sei, vamos ver. Os números estão saindo aí e são cada vez maiores os números, são impressionantes, né? Então, realmente, se o número de safra estava correto ou não, isso já está sendo discutido. Uma coisa é fato, que já se exportou um volume muito, muito, muito grande e que deve já ter pouca soja, isso sim é fato e é verdade. E ainda tem toda essa questão que nós estamos vivendo aqui dentro, que é essa, que é inédito, que é colar o preço do porto no preço do interior, e agora vai acontecer uma coisa mais além ainda, que é o casos em várias regiões onde tem que cumprir contrato e a soja vai valer mais no interior do que vale no porto, que aconteceu, por exemplo, com o milho durante todo o primeiro semestre do ano.
Muito bem. Bom, vamos analisar então ponto por ponto. Quando você fala aí ainda de uma oferta que pode ser revista em função da questão do estresse climático, você tem um número na cabeça? Você está mais para o USDA, você está mais para o ProFarm? Tem outros números circulando aí no mercado, Coco?
A gente baseia sempre na questão de produtividade média, né? Olha aquelas projeções de produtividade média, faz um balanceio disso, do que pode chegar, usa os números que são publicados pelas universidades, pela ProFarmer, vai montando isso em função da área que já está, essa sim tá consolidada. Então, partindo do princípio que se a área está consolidada, não vem mais se mexendo na área. Nessa altura do ano não se mexe mais em área, né? Nos Estados Unidos é assim, então, e nem deve. Então, aí passa a se mexer na produtividade. Se a produtividade realmente for alguma coisa mais próximo de um número que a gente está vendo aí, um número menor de, por exemplo, se a gente pensar numa produtividade média, vamos supor. Até então estava se pensando numa média alta, né? 3, chegou a se falar em mais de 3,5, coisa desse tipo, né? Agora já não se fala mais isso. Então, na medida que a gente possa vir a estela para 3,3 ou coisa assim, a gente vai mexendo nisso. Por exemplo, até a 3,55, era anterior, a gente tinha 120, que foi a última estimativa, né? Mantendo 120 milhões de toneladas de agosto. Se a gente vier para a estimativa próxima, uma média entre a ProFarmer e as outras universidades, que aí em torno de 3,3, a gente vai já ter um número aqui. Vamos fazer uma conta rápida aqui. A gente vai ter um número bem menor que 111. Então, qualquer coisa no meio do caminho aqui, que não seja 3,35, 3,4, se for publicado dessa forma, vai ser altíssimo para o mercado.
É, né? Então, é um relatório que a gente precisa entender o que que vai ser colocado nele também e que ponto, até que ponto ele pode mexer com os preços. Agora, você citou também a compra chinesa, que a demanda segue forte. O que que justifica essa continuidade das compras, principalmente dos Estados Unidos nesse momento, Kogo?
Bom, no caso dos Estados Unidos, eu acho que tem muita gente interpretando isso como. Eu tenho lido muito isso, né? Que interpretando isso como a China fazendo um esforço para cumprir a fase 1 do acordo comercial. Eu sinceramente, eu não consigo entender dessa forma, porque eu acho que é muito mais necessidade da China de compra mesmo e não ter alternativa do que mostrar boa vontade. Pode ser que parte disso seja no caso das compras de carne de frango, de carne bovina, de algodão, até para diversificar as origens. Até pode ser que seja um pouco de tentativa de agradar os Estados Unidos, né? E elevar um pouco as compras. Como, de qualquer maneira, aquela meta que foi traçada lá atrás, em dólares, em bilhões de dólares, ela não vai ser cumprida, nem que continue nesse ritmo. Então, o acordo não vai ser cumprido. Talvez o que a China esteja fazendo é mostrando que está comprando mais do que estava comprando antes e que está tentando buscar o número aquele traçado no, na, na fase 1 do acordo. O número não vai chegar, mas que a China está comprando mais, está, e se isso é função do acordo, acho que para quem está no mercado como a gente, não tem tanta importância assim. O fato é que estão comprando mais, estão se estocando o rebanho de suínos desde o mês passado, pelo segundo mês consecutivo, parou de cair de tamanho, pelo censo que eles fazem no departamento de estatística deles, então parou de cair, então sinal que os rebanhos estão em vias de recuperação e podem terminar o ano 2020 num patamar levemente acima de 2019. Então, um sinal de recuperação de rebanho de suínos é um sinal de que a demanda no ano que vem vai ser uma importação, um consumo recorde e uma importação recorde. Pode ficar acima daquela que está projetada pelo SDA. Então, Se isso é verdade, eles já estão comprando pensando que o Brasil pode não ter toda a soja que eles precisam até início de janeiro e que eles precisam comprar soja dos Estados Unidos para se abastecer nesses últimos meses do ano e no começo do ano que vem.
Mas isso dá fôlego para Chicago ainda?
Tem dado fôlego, a gente tem que convir que toda a alta que aconteceu até agora foi muito mais em função de compra norte-americana de soja dos Estados Unidos do que, desculpa, de compra chinesa de soja dos Estados Unidos do que problemas climáticos. A hora que eles começaram realmente a fazer compras volumosas, aquilo veio se repetindo, foi muito antes da questão climática, aquilo já começou a mexer profundamente com as cotações. Aliás, já romperam os 9, já vieram buscar 9,50 e assim veio, né? E assim a gente está aí com o março de 2021 a 9,61, né? Quase já querendo bater na trave nos 10, né?
Pois é, você acha que tem fôlego para chegar nos 10?
É um nível mais difícil de ser buscado, né? A conjuntura que se tem do Brasil vir aí com uma. O Brasil e a América do Sul virem com uma. Lá na adiante com uma safra recorde, não tem nenhuma dúvida disso, né? Então, é um número mais difícil, mas talvez ele no curto prazo, até que se chegue a uma safra da América do Sul já confirmada, pode abrir espaço para buscar os 10 por bucha durante algum período ainda, assim. Lembrando que o mercado tá bem aquecido, né? Os mercados de grãos, em geral, dá para dizer que, em geral, os mercados de grãos, eles já. É um pouco exagero, talvez, falar dessa forma, mas eles já, praticamente quase todos eles já superaram a questão da pandemia. Porque se a gente olhar um gráfico que a gente montou em janeiro, de quando as commodities agrícolas caíram, o início da pandemia até março, e o que elas caíram de janeiro até agosto, já quase se desfez as perdas, e já tem até ganho no meio do caminho. Soja já está acumulando alta no acumulado de janeiro a agosto, farelo, óleo. Algodão, já tem várias commodities acumulando alta, que acumulavam baixas de 20, 22, 25% em dólar. Então, praticamente, dá pra dizer que as commodities agrícolas, elas, com algumas exceções, já venceram a pandemia, que é o esperado, né? Os alimentos vencem primeiro que os outros itens, né?
Muito bem. Bom, essa é a situação do mercado internacional, da formação de preços em Chicago, da condição de oferta e demanda que vai balizar aí, que vai formar aí o preço lá em Chicago. Agora, e o Brasil, hein, Kogo? Hoje saiu o relatório de exportação, né?
Exato.
E te surpreende esses números?
Não, para mim não surpreende. O que sempre surpreendeu para mim é como é que o Brasil exportava tanto e os números de exportação não fechavam com o quadro de suprimento, né? Estoques, mais safra, menos demanda interna, igual a exportação. Então parou de fechar, o governo parou de divulgar os dados e no início do mês, se não me engano, acho que foi início de agosto. No final de julho já divulgou, né, que estava fazendo toda uma revisão dos dados da estatística, ela estava equivocada, já fez uma primeira declaração de que havia um rombo de 14,4 milhões de toneladas de safra que não tinha sido mostrado. Então esses números no próximo relatório da Conab já vão aparecer. Então não surpreende não. Tinha soja para exportar mesmo, tem soja para exportar. E o balanço então fica assim: a gente exportou então no acumulado do ano na soja, a gente exportou então em agosto 6,232 milhões de toneladas, isso dá 75,980 milhões de toneladas, é 35,3% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, final de agosto 75, nós vamos ultrapassar os 80 milhões facilmente, isso pela estatística anterior. A revisão da Conab não daria para ser executado. Lembrando que nós também estamos fazendo um desempenho espetacular na venda de farelo. O óleo agora murchou porque o óleo não tem mais. O óleo está batendo o recorde histórico, né? O maior volume da história no mercado doméstico em termos nominais reais. E no farelo, no acumulado do ano, janeiro a agosto, cortamos 11.789.000, 6,6% a mais do que o ano passado. Então, também é um número de farelo forte, e isso mostra que está ficando difícil o abastecimento interno de soja.
Mas essa revisão não dá mais fôlego aí, não dá mais sobra de soja no mercado interno para ser disputada?
Não tem sombra nenhuma, alguém perguntou até isso, a gente perguntou se essa revisão não ia fazer os preços futuros baixar em Chicago. O cara nem olhou isso, né? Porque isso já foi consumido, né? Já foi exportado, já foi vendido, esmagado, já saiu do Brasil. Isso é coisa passada, que já foi revisada, só está se encontrando o número certo para
Começar
justificar
do
o que vai.
zero, né?
Claro, para começar do zero e justificar o que vai sair esse ano. Vai ser muito mais do que está previsto.
Muito bem. E consumo interno também, Cogos? Como é que está o desempenho do consumo interno? Está valendo a pena processar?
Está valendo a pena processar porque está se conseguindo repassar isso, tanto que a gente está aí batendo todos os recordes. É, né? O maior valor nominal do farelo de soja da história e é o maior valor real e nominal do valor do óleo de soja. Então, por mais caro que esteja a soja em grão, o crush margin continua positivo. Então, por isso que justifica ainda fazer derivados. E a demanda interna está aquecida e está pagando por isso, porque na contrapartida, tem que olhar o que está acontecendo com o preço das carnes, né? Recorde na carne bovina, no boi gordo, recorde do preço do suíno vivo e o único que não bateu recorde agora é o frango. Os outros bateram recordes nominais e reais. Então as carnes também estão assimilando a alta do custo. Por mais que haja choro aí, o sufoco do pessoal todo de criação, eles estão repassando isso. Porque o volume exportado é maior. Dois dígitos de aumento de exportação de carnes e compensa a queda que está vendo no mercado interno, principalmente suíno e bovino, não em frango. Então, por isso que as margens são positivas. Você consegue repassar para o farelo e para o óleo valores altos. Então, a gente já começou a ver uma coisa que foi inédita, que foi no final, na virada do mês, a gente viu o preço no porto colar ao preço no interior, né? Isso sim é inédito, colar, ficar o mesmo preço é inédito. Né? E agora a gente já está vendo outro processo, que é o preço no interior acima do preço no porto. Isso é uma demonstração muito bacana de como o mercado ele é inteligente quando não há intervenção. Né? Porque quando você paga mais no interior do que no porto, você faz uma operação de recompra de contrato, de washout, etc. Né? Traz esse produto de volta ao mercado interno, paga mais porque tem margem de esmagamento e evita que saia para exportação. Então, isso é uma regra de mercado que ela funciona sem ninguém ter que interferir. Então, não há necessidade de intervenção, fora ainda as importações que estão fazendo no Paraguai, né?
E isso está acontecendo? Os washouts são realidade já, Kogo?
Na verdade, porque na verdade muitos desses contratos hoje já são feitos prevendo essa cláusula de poder utilizar o contrato para exportação ou não, né? Ou revendê-lo no mercado interno, como já acontece com o algodão, já acontece com o café e também pode estar acontecendo com a soja, o que também é novidade na soja, a gente vender safra 22 e 23, né? Também são três
Pois
novidades
é.
esse ano, né? Três coisas novas, é um mundo novo da soja, né? Todo mundo vai ter que reaprender a trabalhar a fazer análise de mercado, a olhar futuro, está tudo mudando, nunca houve vendas de duas safras à frente, o que dirá de três safras à frente, e que é uma situação que já está ficando uma situação assim, dá para dizer que até a gente pode traçar como comum, porque é uma coisa que já está assim, pô, você vê cotações para 2022 na casa de R$ 120. Embarque em abril de 2022, né? Poxa vida, então, que é um preço similares aos de 2021, inclusive, que, diga-se de passagem, são operações arriscadas, né? Elas têm que ser feitas com muita cautela, né? Porque é operação em reais, num país com câmbio volátil como o nosso, tem que ter muito cuidado, né?
O risco de um custo mais alto lá na frente, né?
Com custo mais alto, se o dólar cair, não tem problema nenhum, né? E se o dólar subir muito mais e você enfrentar um custo mais alto. Aqui para nós, na consultoria, a orientação é muito simples. Você pode fazer venda para 22, para 23, não tem nenhum problema. Só que você vai fazer no mesmo equivalente da venda, vai fazer uma compra, um contrato de compra antecipado de insumos. E os que eu orientei a fazer isso, conseguiram fazer isso, até porque as empresas já estão dispostas a fazer isso, né? Então, se engajando nesse novo mundo de fazer também a venda antecipada de insumos, e aí, claro, entra basicamente operações de barter, não similar a barter, com um contrato de compra e venda futura, né, entrega a soja e já fecha o pacote de insumos a um preço fixado em saca de soja. Aí sim dá para fazer, ok.
Muito bem. Kogo, São poucos os produtores que conseguem ou que estão conseguindo vender soja aí a 130 ou acima disso. É, mas na média da safra, o produtor conseguiu bom preço, Cogo? Dessa safra que está...
Sem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Tirando fora os mais desafortunados, no caso do Sul, né, que não colheram, e aí a situação realmente é bem complicada, no resto do país, que teve produtividade alta, em algumas regiões bem alta, e mesmo você combinar, mesmo que a gente tinha vendido antecipado um percentual bem alto, no caso do Mato Grosso, e ficou só com, vamos supor, 50% ou 45% da safra livre, no disponível, essa média dos 50 mais 50 foi uma média excelente, que é a média que a gente joga nas nossas planilhas de margem. Dá uma margem muito boa, e tudo tá indicando que a margem do ano que vem também vai ser uma margem muito boa, porque, embora o câmbio tenha subido, o custo tenha subido também, nós continuamos já agora com o cenário de que o preço para o ano que vem também vai ser muito similar ao do segundo semestre desse ano. Então, é provável que a média de preço ano que vem seja ainda maior. Talvez não a ponto de compensar a alta do custo, mas ela vai, talvez, a média geral do ano entre venda antecipada mais a venda no disponível, aí sim tudo indica que ela vai ser uma média maior.
Para o ano que vem, em comparação com esse ano.
Porque nós já estamos fazendo venda 2021 ao preço que a gente não conseguiu fazer em 19 e 20.
Perfeito, né? Perfeito. Então, começou aí, mais cedo, mas num patamar isso, mais alto, né?
Isso mesmo, exatamente. Agora não, o sujeito já deu a largada, começando nos 95, 100 para vender a safra 21, né? E continuou vendendo a preço mais alto que esse. Então, a média dele já arranca lá em cima, né? Então, é um comparativo muito simples de fazer isso. Isso... já garante, nós devemos já estar nos aproximando de 60% da safra negociada. E aí, num nível de preço desse, com o insumo já comprado e tudo mais, a média de preço ano que vem, não tenha dúvida, ela vai ser maior que a desse ano, a não ser que no disponível vendido no ano que vem tenha um grande tombo do câmbio. Mas isso aí acho que não dá para acreditar nesse momento. Né?
Mas a média maior, mas e a renda também maior?
Não. A margem líquida e a margem bruta não deve ser maior, porque aí tem a questão do câmbio na compra dos insumos.
Do custo aumentando, né?
Isso. Mas ela é muito próxima das melhores médias. A melhor média, provavelmente, da história vai ser, pelo menos até agora, vai ser a da safra atual, colhida 19 e 20. Agora, ainda é cedo para fazer isso, né? A gente está só fazendo uma projeção, né? A projeção, por enquanto, aponta em torno de 4% a 5% de margem menor para o ano que vem, sob uma base de uma margem de 60% bruta esse ano no Sul e de quase 40% bruta no Cerrado. Né? Então, é muito alto o nível que a gente está trabalhando. Né? É cair de um nível muito alto. Né? Então, não é uma queda assim...
Não é que vai ter gente passando do azul para o vermelho, né, Coco?
Não, só hipótese nenhuma, né? Não, nenhuma hipótese. A turma foi muito esperta, vendeu muita soja antecipada. Esse ano foi mais esperto ainda, aproveitou, vendeu soja antecipada. Fez muito bem, está muito bem vendido. A média feita agora é muito boa, lembrando que já está feita a compra de insumos, então já está consolidado o custo. Ah, então realmente, esse ano vai ser o ano que vem. Se esse ano foi bom, o ano que vem está tudo pintando para ser um ano muito bom mesmo. Até porque até agora a gente não tem ainda uma certeza de algum grande problema climático em nenhuma região, tem muitas dúvidas, não tem um consenso ainda, mas está tudo indicando que vai ser uma grande safra. Uma safra para 133 a 135 milhões de toneladas. É uma safra muito grande. E aí também tem a questão da renda bruta, né? Safra grande aumenta mais a receita ainda, né?
Uhum. Ô Cogo, quando você fala dessa margem bruta de 60% para o Sul e 40% para o Cerrado, já dá para falar que é uma média final já?
Ainda não.
Ainda não. Pode variar ainda.
Não, está quase no final, porque eu só tenho que computar mais em torno de 8% ou 10% de vendas. Então, uhum. Dá para dizer que quase que...
Não vai fugir muito disso, então.
Não vai fugir muito disso, porque quase ninguém mais... O que a gente conversa, o pessoal diz assim, gostaria de ter mais soja agora, mas não tem. Então, não vai fugir muito disso, não.
Muito bom. Meu caro Carlos Cogo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, pelas informações, sempre muito importante te ouvir. Volte sempre, Cogo.
Eu agradeço. Muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Uma boa semana e saúde para todo mundo também.
É isso aí.
Tá,
Grande
só.
abraço. Até a próxima. Tá aí Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, conversando com a gente, trazendo números importantes, e principalmente sobre a questão das margens positivas. Margem esse ano, caminhando já para uma contagem final, segundo o Kogo, margem bruta aí de 60% para o pessoal do Sul, 40% para o pessoal do Cerrado, exceção apenas o Rio Grande do Sul, que teve lá os seus problemas com a produção, obviamente. E que para o ano que vem a gente pode ter margens tão boas quanto essas. Por enquanto, o que se prevê, o que se projeta é margens um pouco menores, entre 4 e 5% em relação ao potencial, ao registrado nesse ano. Ou seja, vem mais um ano aí de bons preços para a soja. E também boas margens para o produtor. Bom, vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá em Chicago. Encerramento de hoje positivo, porém as altas mais comedidas em relação às altas anteriores. O novembro, 9 dólares e 54 centes por bushel, 1,25 de elevação. O março, 9,61, 2 de alta. O maio, 9,63, 2,5 de alta. E o julho, 9 dólares e 65 centes por bushel, 3 de alta. Perguntei para o Kogo se podia chegar nos 10. Ele não descartou a possibilidade, mas disse que é um pouco mais difícil. É preciso ter mais fatores que justifiquem aí uma nova escalada de preços. Mas que os 9,50 já estariam sendo projetados e tem fôlego para ganhar mais um pouquinho. Vamos ver até onde esse mercado consegue chegar aí, principalmente olhando as negociações em Chicago. Vamos aos números do milho. Milho também encerrando de forma positiva, ganhos menorzinhos hoje. Setembro, 3 dólares e 49 centes por bushel, 1 de alta. Dezembro, 3 dólares e 58 centes por bushel, 0,25 de alta. Março, 3 dólares e 67 centes por bushel, também com 0,25 de alta. E o maio, 3 dólares e 74 centes por bushel, uma alta de meio ponto. E para finalizar, o trigo. Trigo subiu bem. Setembro, 5 dólares e 55, 11,5 de alta. Dezembro, 5,64, 11,75 de elevação. Março, 5,71, 11,25 de alta. E o maio, 5 dólares e 75 centes por bushel, uma alta de 10 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.